Você está ouvindo Feijoada Completa.
Aí mais uma canção desse disco, Na Pressão, do Lenine, essa música chamada A Rede. Olha, se você está ouvindo com bastante atenção aí, chega o ouvido perto do radinho, do seu computador, enfim, onde quer que você esteja ouvindo a gente, e presta atenção no barulhinho de rede que tem na música.
Maior me causa o efeito, de concha no ouvido, barulho de mar, de pouco de onda, de bombo de espuma.
Nada lá no inicinho tem lá um barulhinho de rede, assim, é muito interessante porque o barulho, aquele rangido da rede, aquela rede que a gente deita, né? A rede de descansar. Então tem aí o Lenine colocou em alguns trechos dessa canção um barulhinho de rede, de rede, desse rangido, né? Desse ruidinho da rede. É muito interessante. É a riqueza musical, né? Você usar tudo aí como instrumento, como, enfim, muito bacana essa ideia do Lenine. Mas enfim, né? Vamos agora tratar de outro tema. Vamos falar agora sobre a questão das órteses e próteses. É o problema aí da máfia. Denúncias que têm sido colocadas aí sobre uma máfia de superfaturamento, pagamento de propina, uma série de coisas envolvendo questões de órteses e próteses no Brasil. Bom, já para a gente ter uma noção clara do que é órtese e o que é prótese, né? Órteses são aquelas, enfim, são coisas que você utiliza para poder ajudar ajudar a corrigir ou a função de alguma parte do seu corpo que não está funcionando adequadamente, como pode ser, por exemplo, ou para substituir, no caso, para auxiliar, né? No caso da prótese, a prótese é aquela coisa que substitui uma parte do corpo, né? Então, uma órtese, por exemplo, seria um marca-passo, né? Não é um coração artificial, mas é uma coisa que ajuda o coração a funcionar, né? A prótese já seria alguma coisa que substitui realmente, por exemplo, como um braço mecânico, uma perna mecânica, algo do gênero, né? Então, são essas diferenças. Mas, enfim, de qualquer forma, há muitas cirurgias feitas desnecessariamente, as denúncias envolvem questões de cirurgias feitas sem necessidade, né? De colocação de órteses que não precisariam estar ali. Enfim, é uma série de questões aí envolvendo a dificuldade aí com relação a órteses e próteses. Vamos tratar desse assunto, vamos falar, esse assunto está sendo discutido na Câmara, a partir de denúncias que foram formuladas na imprensa, enfim, vamos saber um pouco mais sobre esse tema. Nosso primeiro entrevistado sobre esse tema é o Pedro Ramos, ele que é diretor da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange. Pedro, prazer falar contigo, prazer tê-lo no nosso programa, como vai?
Como vai? Tudo bem, Edson? Prazer grande estar participando aí do Feijoada Completa, obrigado pela oportunidade.
Pedro, onde é que está o furo? Porque a gente vê que é uma questão assim, o paciente receber um tratamento que ele não precisa, porque determinado fornecedor está querendo vender uma prótese com um preço acima do valor de mercado daquela prótese ou daquela órtese. É problema de fiscalização? Onde é que está aberta a porta para esse tipo de corrupção, hein?
Edson, o problema é complexo. Eu te diria o seguinte, para tentar resumir para os ouvintes entenderem. Cerca de 20% do que se gasta na saúde no Brasil hoje, seja do setor público ou privado, é desperdício. Dentro desse desperdício, nós temos aí a falta de gestão, nós temos a corrupção, nós temos a máfia das próteses, enfim, uma série de coisas que nós, no setor privado, estamos tentando corrigir. O que nos alarmou nos últimos anos foi ver que dentro dessa conta de materiais e medicamentos que os hospitais apresentam, esse item OPME, que nós chamamos, que é órtese, prótese e medicamentos especiais, ele cresceu assustadoramente. Então nós começamos a analisar e acompanhar os clientes. Nós começamos a ver o seguinte, que diversos clientes estavam sendo operados, reoperados. Clientes que deveriam ficar no hospital 3 dias, ficavam 15 dias e iam para a UTI. E nessa análise se detectou, através de estudos e de denúncias, que havia aí uma máfia. E nós já denunciamos isso há mais de 3 anos. E eu acho que agora, com a eclosão aí dessa mídia pesada, nós tivemos no mês de janeiro e voltou à tona, o Brasil entendeu o problema. O problema começa no consultório médico, mas ele é abastecido por uma cadeia que vai do fabricante, seja ele no Brasil ou seja no exterior, vem o distribuidor, tá? Vem o hospital e vem o médico. Não estou generalizando, Edson. Nós não somos contra médicos, nós não somos contra hospitais, contra as ordens, muito pelo contrário. Uhum. Nós somos a favor da boa medicina.
Com certeza.
Mas o que está acontecendo é o seguinte, essa questão é muito sensível porque trata da segurança clínica dos pacientes. E você, veja só, brincar com a vida humana é inaceitável. Eu acho que é por isso que teve uma adesão da sociedade muito grande. Nós temos duas CPIs e a da Câmara está indo muitíssimo bem. Eu cumprimento aqui o deputado presidente Geraldo Rezende, o deputado relator Fufuca, que tem desempenhado um belíssimo trabalho.
Pois é.
Voltando a essa, que eu fugi um pouco da sua pergunta.
Uhum.
O problema está na falta de criminalização dessa prática. O que que acontece? A prótese, na sua origem, vou dar um exemplo X, na sua origem custa R$2.000. Ela chega para o pagador, que é o SUS ou o plano de saúde, às vezes até por R$50.000. Olha a discrepância de valor.
Só 25 vezes mais, né?
Isso em alguns casos tem muito mais.
Uhum.
O que que aconteceu? Criou-se uma coisa chamada distribuidor, que faz o elo entre o fabricante e o hospital. Nem todo hospital tem condição de fazer cirurgias ortopédicas. Isso é uma das coisas que nós precisamos acertar no Brasil.
Uhum.
Para você fazer cirurgias ortopédicas, você precisa ter corpo clínico especializado, você precisa ter equipamentos. Como o hospital não tem parte deles, tem um distribuidor e traz esse serviço para dentro do hospital. E para convencer aquele médico a indicar o produto dele, ele contrata aquele médico como consultor. Olha, meu Deus do céu, consultor. Isso tudo não é ilegal, é imoral. Então nós esperamos que depois da CPI isso seja uma prática criminalizada, né?
Uhum.
E esse favorecimento dos médicos é que tem levado aí a essas cirurgias desnecessárias, a má indicação de cirurgias, a má indicação de materiais, tá? Você chega para o um médico e fala, estou com o joelho doendo, ele já fala, vamos operar e botar uma prótese. Meu Deus do céu, não tem fisioterapia, não tem medicamentos, né?
Uhum.
Mas por quê? O médico ganha muito. E outra coisa importante, até para destacar isso, você veja que no SUS, principalmente, os médicos sequer vão lá retirar os seus honorários pelas cirurgias.
Uhum.
Você pode constatar isso dentro do Ministério da Saúde, tem uma quantidade imensa de dinheiro de médicos que nunca quiseram os honorários civis. Estão trabalhando de graça?
Não.
Não estão.
Agora, então, existe um honorário, quer dizer, além do salário que ele recebe, a cirurgia tem um pagamento extra no SUS, né?
Depende.
Deveria ter, pelo menos.
Se ele não é um médico contratado, geralmente são equipes, tem um sistema a parte, eles ganham lá. Eu não estou dizendo que é muito, não estou dizendo que é pouco, mas ele recebe X por procedimento.
E alguns dispensam.
O hospital também recebe. Os hospitais cobram, em média, de 20% a 25% de taxa nas órteses e próteses. É muito.
Uhum.
E o médico já se recusa a ganhar 10%, que taxa de garçom não quer mais. Ele está querendo muito mais. Então, você veja, o dia que eu estava fazendo uma apresentação na CPI, aí na Câmara, chegou uma notícia de uma liminar em Uberlândia que tinha ocorrido através de liminar uma cirurgia de uma paciente ou um paciente, não me lembro, uma cirurgia craniana, usaram 25 stents daqueles maiores. Deixa eu te dizer, é impossível colocar 25 stents numa pessoa.
Meu Deus do céu.
Então olha a barbaridade que nós estamos.
Agora, o paciente, Pedro, o paciente, enfim... como fica o paciente nessa história? Porque às vezes ele está, inclusive, correndo risco, colocando uma coisa que não precisava, né? E às vezes Isso quando é colocado, porque tem muitas vezes também que, como você mesmo falou, tem coisa que não é. Fica evidente que não foi colocado ali e que está constando do relatório que foi colocado.
Que foi colocado.
Exato. Exatamente. Agora, o paciente, quando chega num médico, a primeira coisa que o médico fala com ele já é em cirurgia, já é em operar, já é em colocar uma prótese, já é. Ele deveria ouvir uma segunda opinião? Ele deve desconfiar?
Com certeza. Deixa eu te dizer, qualquer pessoa de nós, antes de submetermos a um procedimento cirúrgico, seja ele qual for, podemos e devemos ter uma segunda opinião. Por que não? Não faz mal. Nós temos um exemplo aqui no Hospital de São Paulo, em que uma seguradora mandou para lá 1.600 indicações de cirurgia de coluna. Um dos maiores hospitais do país. Sim. Dessas 1.600 indicações de cirurgia de coluna, apenas 600 eram necessárias.
Ou seja, 1.000 eram... Não precisava.
Então você veja a desproporcionalidade. Depois da denúncia desta marca, o primeiro trimestre, nós tivemos na rede do plano de saúde, né, que representa todo o Brasil, nós tivemos um cancelamento de cirurgias ortopédicas já autorizadas pelos convênios, cerca de 40%. Me explica isso. Aparece uma matéria na televisão durante um mês, cancela-se 40% de cirurgias já aprovadas, já marcadas. Então, eram cirurgias eletivas. E tem que dizer, nós temos que entender, eu estava ouvindo você na sua exposição de órtese e prótese. As órteses, as próteses, elas não são perfeitas como a máquina humana.
Sim, sim.
Né? Sempre não será, nunca mais será. Então, as pessoas precisam questionar. Procure, exija do seu plano de saúde uma segunda opinião, de uma junta médica, de um hospital de referência. Eu acho que isso é um direito do cidadão. Não estou aqui fazendo campanha contra médico de maneira alguma. Agora, o médico também, que tem segurança e que está agindo corretamente, não vai se importar com isso.
Ah, com certeza. Com certeza.
Não é verdade?
Com certeza.
Porque não, é bom para todos.
Não está buscando proteger. O médico está preocupado com a saúde do paciente, né? Então, certamente ele vai apoiar essa iniciativa. Agora, Pedro, enfim, né? Quer dizer, todos, na verdade, perdem com isso, especialmente os planos de saúde e o próprio Sistema Único de Saúde, né?
Nós estamos perdendo, o sistema público, o sistema privado perde, só nessa brincadeira por ano, 5 bilhões de reais. Não dá. E você veja só, o SUS deve perder muito mais.
Uhum.
Essa máfia hoje no Brasil, Edson, ela movimenta mais que o tráfico de drogas. Só que é muito fácil lá no morro prender as pessoas. Mas ninguém quer entrar no hospital, ninguém quer ir no consultório, ninguém quer ir nos escritórios chiques, tá? Então nós temos que entender isso. E outra coisa também que nós precisamos combater veementemente, essa judicialização da saúde.
Uhum.
Nós temos que criar mecanismos de mediação, de conversar com os clientes. Nós estamos iniciando uma campanha muito forte de aproximação do cliente. Nós perdemos esse contato, nós vamos reaver. Surgiu no Brasil hoje uma modalidade. Eu, quando eu fui fazer direito, a minha mãe me disse o seguinte: meu filho, só não seja advogado de porta de cadeia. Não existe mais advogado
tá
de porta de cadeia. Agora existe advogado de porta de hospital.
Tá
é lamentável, é lamentável. Mas eu estou te dizendo um fato que boa parte dessas liminares, sequer o plano de saúde foi consultado se liberava ou não o procedimento. Boa
Muito
parte
bem,
dessas liminares são com documentos falsos.
Muito bem, Pedro Ramos, que é diretor da Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo. Pedro, muito obrigado pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos aí prestados ao nosso ouvinte e pelas recomendações, que eu acho importantíssimas, para que o nosso ouvinte também fique, né? Porque, afinal de contas, o consumidor, o usuário final do plano de saúde ou o usuário do SUS é o principal interessado em que essas coisas sejam apuradas, eu imagino, para que a gente tenha aí um melhor, enfim, uma atitude mais honesta no futuro em relação a essa questão. Muito obrigado.
Obrigado
pela participação, um grande abraço, Pedro.
Com certeza, obrigado, Edson, um abraço.
Um abraço, está aí o Pedro Ramos participando com a gente. Agora a gente fala com o deputado Geraldo Rezende, que é o presidente da CPI, que está investigando a questão da máfia das órteses e próteses. Deputado Geraldo Rezende, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul. Prazer falar com o senhor, deputado, como vai?
Prazer, Edson, uma satisfação falar com você.
Deputado, indicações, que caminhos o senhor acha que a CPI pode apontar para resolver, para a gente combater esse tipo de corrupção em relação à saúde do nosso país?
Há vários caminhos a ser percorrido. Primeiro, aquilo que há pouco o Pedro Ramos disse aí, que é da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, ou seja, uma entidade que congrega todos os planos de saúde, é muito notório o que está acontecendo há mais de décadas aqui no nosso país. Ou seja, uma máfia que tem na ponta maus profissionais, médicos maus profissionais, e que inclusive a categoria quer varrer dos seus quadros esses maus profissionais. Existem distribuidores, ou seja, que repassam os equipamentos, as órteses e próteses, num preço aviltante, ou seja, um equipamento que custa R$ 2.000, ele sai, que custa o preço de fabricação R$ 2.000, ele chega, quando colocado no paciente, a custar mais de R$ 18.000. E além disso, advogados, algumas pessoas infiltradas dentro do Poder Judiciário e também, inclusive, tem noções, tem indicativo de que fabricantes também participam desse processo e que está sendo investigado, inclusive, pelo próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que querem ver algumas fábricas dos Estados Unidos que têm representantes aqui, esse tipo de propina que eles têm pago e que, inclusive, está tendo desdobramento no próprio Estados Unidos. Uhum. Eu acho que nós precisamos de apontar caminhos. E um caminho é construir um marco regulatório, não só para o sistema de saúde, mas também para os planos de saúde, porque, como diz aí há pouco o Pedro Ramos, só nos planos de saúde mais de 5 bilhões são desviados. Se desvia mais recursos da saúde do que o próprio tráfico de drogas no país hoje. Imagine o já combalido e minguado orçamento da saúde sendo espoliado por essa verdadeira massa que se assentou em um setor da saúde pública no país.
Pois é, é impressionante como parece, deputado, que tem gente que não se importa que outros morram, né? Porque quando a gente desvia recursos de saúde, obviamente você está tirando vidas. Né?
Não só tirando vida, mas você está colocando a vida das pessoas
em risco.
Você está colocando. Nós ouvimos aí, e há depoimentos que são chocantes. Pessoas que estavam bem de saúde, que tinham problemas de coluna, como a grande maioria tem, mas que poderiam ser esses distúrbios da coluna vertebral poderiam ser resolvidos através de tratamentos conservadores, ao se colocar prótese, ficaram com sequelas irreversíveis, inclusive com incontinência fecal, incontinência urinária, e que a vida desse cidadão simplesmente virou foi totalmente modificada e hoje são pessoas inválidas, pessoas com deficiência.
Pois é, o Pedro falou, o diretor da Abrantes falou com a gente aqui a respeito dessa questão da criminalização do mal profissional da comercialização, né? Que muitas vezes é o atravessador, esse atravessador, que é o distribuidor, né, no caso, que muitas vezes oferece esses produtos a preços altíssimos. O senhor acha que essa ideia da legislação de criminalizar essas atitudes, ela vai caminhar a partir dessa CPI, deputado?
Eu acho que nós vamos ter que dar como resultado final dessa CPI um produto que o país aguarda. Não só as empresas de medicina de grupo, como a Abrange, a Unimed, mas também principalmente para o SUS. Temos que ter, logicamente, uma legislação penal que criminalize esses maus profissionais, mas temos que ter também situações que aponte necessariamente para a correção de rumo na própria formação do profissional médico. Nós não podemos verificar, eu sou médico e a maioria da comissão são profissionais oriundos da medicina, e nós estamos estupefatos, indignados, envergonhados com o descalabro e com o envolvimento de uma gama enorme de profissionais. Vamos, na próxima semana, em Minas Gerais, em Montes Claros. Paz, meus senhores, tem 4 colegas médicos lá, 2 presos e 2 que foram liberados após a delação premiada, mas que colocava equipamentos subtraídos, furtados do Sistema Único de Saúde em pacientes particulares. Ou seja, cobrando 30, 40 mil reais desses pacientes, colocando em risco a vida desses pacientes, porque muitos desses equipamentos sequer eram necessários, e equipamentos que foram surrupiados, foram roubados do Sistema Único de Saúde. E, pasmem, e foram cobrados esses equipamentos, tanto do SUS como do paciente particular, na medida em que falava, olha, eu não garanto muito esse equipamento, mas tem esse outro aqui que, por ser diferenciado, por ser o melhor equipamento, esse você vai ter que pagar por fora para nós, 30 mil, 40 mil reais.
É, e, no entanto, foram retirados de hospitais públicos, né?
Foram retirados de hospitais públicos. Nós vamos lá na próxima quinta-feira para ouvir profissionais, e existe uma infinidade de pacientes que querem depor na CPI lá em Montes Claros, ou seja, mais de 30 pacientes já se colocaram à disposição para serem ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito e fazerem seus relatos da forma que eram abordados e da forma que foram vítimas desse todo esse processo aí de canibalização do SUS.
Deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é presidente da CPI das órteses e próteses, investigando aí esse crime da máfia das órteses e próteses. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa e sucesso mesmo nessa investigação, e que a gente realmente tenha uma punição exemplar para esse tipo de conduta no nosso país, que não pode se admitir, que é uma coisa assim muito indignante, né? Porque pessoas pobres que precisariam de uma órtese estão sendo furtadas, roubadas por pessoas que vão lá e pegam esses equipamentos e vão colocar em outras pessoas, cobrando, quer dizer, é um negócio absurdo realmente, e que precisa de uma investigação exemplar e de uma punição exemplar. Deputado, muito obrigado por participar, grande abraço para o senhor e sucesso na continuidade desse trabalho.
Muito obrigado, Edson, e só queria fazer um registro aí, que eu disse canibalização é canibalização, tá bom? Vocês são verdadeiros canibais no furto dos equipamentos do Sistema de Saúde.
Sem dúvida nenhuma. Deputado, muito obrigado, grande abraço.
Um abraço, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí o deputado Geraldo Rezende participando com a gente, falando aí sobre essa questão das órteses e próteses. Tá aí a CPI investigando, vai a Montes Claros, portanto, fazer diligências, vai ouvir depoimentos e vai dar continuidade. A expectativa nossa realmente é que haja punição e haja, inclusive, mudanças na legislação para aumentar o rigor com que se deve punir esse tipo de atitude. Afinal de contas, está se mexendo com vidas humanas, e pior, mexendo com vidas de pessoas que não têm condição, muitas vezes, de pagar um tratamento e etc. Estão perdendo, às vezes, a oportunidade de receber uma órtese, uma prótese, porque foi desviada, porque foi roubada, porque foi subtraída para ser utilizada, sendo vendida ilegalmente para poder fazer o tratamento de outra pessoa. E tratamento que muitas vezes nem necessário é, quer dizer, prescrição para poder realmente se ganhar dinheiro. É uma coisa muito indignante, e a gente espera mesmo que a CPI faça o seu trabalho, e a gente torce para que as punições aconteçam de fato. E agora o assunto é cinema.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, tudo bem?
Opa, Edson, tudo jóia?
Tranquilo. Irã, Festival Varilux de cinema francês. Cinema francês que é um dos mais pujantes do mundo, né?
Exatamente, é um dos mais famosos do mundo, tanto em linguagem como também por os grandes artistas, Catherine Deneuve, enfim, os grandes atores que representam o cinema francês. E esse que é um festival que é dos mais aguardados para quem gosta de realmente de cinema, que começou agora na quinta-feira dessa semana, né? Foi só entre 10 a 17 de junho e vai passar por mais de 50 cidades no país. Então é um festival de ampla, enfim, alcance no país inteiro. E são mais de 80 cinemas também, os números são realmente bem alarmantes. Assim, quando eu fui ver, eu não esperava que fosse tão grande. Uhum. Espero em uma semana atingir quase 110 mil pessoas dentro das salas de cinema. Uau. Para o cinema francês. É um número muito grande.
Bastante assim. Ousado, né?
Bastante ousado, mas também achei bem interessante, porque isso quer dizer que as pessoas estão realmente interessadas em ver.
E o que, é que o festival está trazendo, Irã? São filmes da atualidade, filmes mais antigos? Qual que é o mote aí do festival?
A característica do Festival Varilux é bem voltado para a produção atual. Então, praticamente todos os filmes são produzidos atualmente, de 2013 ou 2014, mas eles sempre trazem também um filme mais antigo para as pessoas lembrarem um pouco da história do cinema francês.
Uhum.
Né? Então, vai ter um filme antigo, de 1964, mas a maioria são filmes novos. E eu destaco desses filmes novos um que eu já assisti, por sinal, que é muito bom, chama Samba, que é a história de um imigrante senegalês na França, só que ele está ilegal, então ele está naquela coisa, ele vai ser deportado, não vai, e aborda a relação amorosa dele com uma pessoa que trabalha na ONG, que é o papel da Charlotte Gainsbourg, filha do Sérgio Gainsbourg, né?
Uhum.
E que eles acabam tendo um relacionamento amoroso. Enfim, tem outros dramas ali no meio, ela é uma pessoa que teve depressão, acabou, enfim, tendo um contato com esse ator, que é o Omar Sy, que já esteve num outro filme que fez muito sucesso em 2012, que chama Intocáveis.
Uhum. Ah, sim.
Um super sucesso.
Um super filme, né? Muito bom filme.
Um super filme que trata aquela história, enfim, de um homem que teve tetraplégico, né? E precisava de uma pessoa que cuidasse dele, mas um homem forte, grande, que é o caso do Omar Sy, esse ator. É um homem negro muito grande e que faz um papel bem atrapalhado, mas ao mesmo tempo de humor muito fino.
Com certeza.
E que volta também nesse filme Samba.
Olha que bacana. Ele faz o protagonista?
Ele é o protagonista, exatamente. Bacana, o outro ator do Intocáveis, ele não tá, mas a dobradinha com o Omar volta nesse filme. E que é, enfim, belíssimo, porque eles conseguem trazer um tema que é super atual, que é a questão dos imigrantes ilegais. Na Europa se tem discutido bastante
isso. Sim, é da atualidade, né?
Mas de forma muito leve. Então, isso é o que é interessante, ele consegue trazer humor para temas que são tão difíceis de tratar, né? Como é o caso de imigrantes, da agressão da depressão, que é o personagem da Charlotte Gainsbourg. Mas muito bem feito. E outro filme também que eu acho muito interessante, assim, as pessoas não fiquem achando apenas que o cinema francês é um cinema bicudo, etc. Como eu falei, tem essa leveza nesse filme Samba, mas também tem animação, né?
Ah, sim.
Tem o Asterix, por exemplo, que é um famoso quadrinho francês, que já tem vários filmes, que sempre trata daquela história daquela aldeia pequena do Asterix e Obelix,
uhum,
contra o Júlio César, né? O Júlio César quer sempre, lógico, o imperador conquistar tudo, mas os gauleses ele não consegue. Então, vem essa primeira animação em 3D do Asterix e Obelix, que estreia aqui no Brasil com o Festival Velux de Cinema.
Bacana.
Então, eu acho que vale muito a pena, assim, tem muita coisa bacana.
Eu acho interessante, por exemplo, o filme policial francês também tem uma característica curiosa, que filme francês, quando é violento, assim, é bastante cru até, né? E você vê, por exemplo, essa coisa, não tem essa coisa do cara arrebentar o outro lá e ter uma briga e o cara sair ileso, né? Ou então com o terno arrumadinho, cabelo penteado, aquela coisa toda, né? É bem assim, as pessoas sangram, as pessoas caem, sim, as pessoas sujam, as pessoas, enfim, né?
Ele tem uma crueza que outros cinemas não têm, entendeu?
Que os outros, exatamente, mas que é muito bacana, que eu acho uma característica fantástica do cinema francês, né?
Sim, com certeza, você vê isso em outros filmes, o Irreversível mostra isso muito cruamente, até cru demais, o Police, por exemplo, são filmes que trazem essa questão da violência que o cinema francês sempre teve uma coragem muito grande em retratar.
Com
então,
certeza.
Acho que vale muito a pena. Procure o Festival Varilux de Cinema até o dia 17 de junho.
Maravilha. Irã, grande abraço para você.
Outro grande abraço. Até mais.
Até. Tchau, tchau. Tá aí. Irã Albuquerque dando a dica pra gente, portanto, sobre o Festival Varilux de Cinema francês. E começa, né, tá começando agora, nessa semana e vai até o dia 17 de junho. Portanto, aí muita coisa bacana em exibição. Filmes em várias salas do país e, né, trazendo aí filmes recentes aí do cinema francês. Muito bacana. Muito bem, vamos para o intervalo no Feijoada, a gente volta daqui a pouco.
Feijoada completa.